A Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 21 de setembro de 2024. Esta é Ana Guedes na apresentação de mais uma emissão vespertina em português da Voz da América, que está a ser produzida pelo Jaime Faria. Bem-vindos! Podem escutar esta emissão na onda curta 12.080 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM, em São Tomé, através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir-nos em FM, na cidade de Quelimane, com a nova Rádio Paz, na cidade da Beira, é a Rádio Pax, e estamos em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro. Não esqueça, na Guiné-Bissau, ouvem-nos em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, estamos em FM, com a Rádio Parceira, é a Comunitária de Casumai, enquanto na cidade de Cachungo, é a Rádio Lero Bando. A nossa parceira em Buba é Rádio Papagaio, enquanto na cidade de Gabu estamos em FM com a Citianou, que é Leste FM. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Não esqueça, na cidade capital, em Bissau, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Pidjigiti, a capital FM. E na cidade de Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar da campanha eleitoral em Moçambique, das promessas dos candidatos presidenciais, falaremos do recenseamento da população em Angola e ainda de aspectos da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes. Feliz sábado. Vamos às notícias com o Sérgio Nhambe. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Shchibia, afirmou no sábado 21 que a Rússia está a planear ataques às instalações nucleares ucranianas antes do inverno e instou os aliados da Ucrânia a estabelecerem missões de monitorização permanente nas centrais nucleares do país. De acordo com os serviços secretos ucranianos, o Kremlin está a preparar ataques contra objetos críticos da energia nuclear ucraniana antes do inverno, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano no X. A Rússia tem estado a levar a cabo uma campanha de bombardeamento aéreo na rede elétrica da Ucrânia desde o outono de 2022, depois de ter invadido o país no início desse ano. Danificou ou destruiu uma parte da capacidade de geração de energia térmica da Ucrânia e atingiu barragens, mas ainda não atingiu nenhuma instalação nuclear controlada pela Ucrânia e negou as alegações de que estava a planear ataques a instalações nucleares ucranianas. A Ucrânia acusou anteriormente a Rússia de chantagem nuclear após as forças russas terem ocupado a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, em março de 2022, no início da invasão. Muhoozi Kainerugaba, o filho do presidente do Uganda, Yoweri Museveni, que tinha anunciado a sua candidatura às eleições presidenciais de 2026, disse no sábado que não iria se candidatar e que apoiaria o seu pai. Museveni, de 80 anos, está no poder desde 1986. Muitos na nação da África Oriental viam seu filho Kainerugaba, chefe das Forças de Defesa do Uganda, como seu sucessor. Gostaria de anunciar que não estarei nos boletins de voto em 2026. Deus Todo-Poderoso disse-me para me concentrar primeiro no seu exército, disse o mesmo no X. Museveni ainda não disse explicitamente se irá se candidatar a um sétimo mandato. Nenhum civil irá liderar Uganda depois do presidente Museveni. As forças de segurança não o permitirão. O próximo líder será um soldado ou um polícia, acrescentou o filho do presidente Yoweri Museveni no X. Investigadores das Nações Unidas alertam para o fato da crise humanitária na Síria ameaçar ficar fora do controle à medida que a violência e a economia em colapso mantêm a população atolada na pobreza e na desesperança 3 anos após o início da guerra civil no país. Enquanto a atenção e os recursos mundiais se desviaram para outras crises políticas ou humanitárias graves, a Síria desce ainda mais para um pântano de miséria e desespero, disse Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Inquérito das Nações Unidas para a Síria, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, na sexta-feira. Ao apresentar o último relatório da comissão de 3 membros, Pinheiro pintou um quadro negro de uma sociedade que caiu num abismo de múltiplos fracassos e oportunidades perdidas. 6 anos depois de a adolescente Greta Thunberg ter abandonado a escola num protesto solitário contra o clima em frente ao Parlamento sueco, jovens de todo o mundo organizaram marchas e afirmaram que os seus protestos não estão a ser suficientemente levados em conta. As emissões de gases que provocam o aquecimento e as temperaturas têm vindo a aumentar e a exploração de petróleo e gás tem continuado apesar de protestos como os de sexta-feira em Nova York se terem tornado eventos anuais. Os jovens que organizaram as marchas Fridays for Future afirmam que há frustração com a inação, mas também há esperança. As marchas em Berlim, no Rio de Janeiro, em Nova Delhi e em outros locais. Autoridades japonesas informaram que as fortes chuvas que assolaram a região de Noto, no centro do país, provocaram deslizamentos de terras, inundações que causaram morto e vários desaparecidos. E essas foram as notícias de hoje, sábado. Continue com a nossa emissão. Feliz sábado.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Estamos em plena campanha eleitoral em Moçambique, aliás, já no final da terceira semana. Vamos saber quais as promessas dos 4 candidatos presidenciais em Moçambique.
Pelo 25º dia consecutivo, os candidatos à presidência da República em Moçambique saíram à rua em campanha eleitoral, tendo em vista o pleito de 10 de outubro próximo, divulgando as suas promessas caso sejam eleitos. É nessa senda que o candidato Venâncio Mondlane, que conta com o apoio do Podemos, diz que pretende obrigar a transferência das sedes das empresas mineradoras que operam em Tete de Maputo para este ponto do país, para que as taxas fiscais pagas pelas mesmas beneficiem as populações.
Outras empresas que estão a explorar em Tete, mas que estão em Maputo, vamos obrigar a transferir as suas sedes de Maputo para vir ficar aqui em Tete. Vamos obrigar aquilo que tecnicamente chama de sede fiscal. Vamos transferir de Maputo para Tete.
Mondlane prometeu ainda renegociar os contratos das grandes empresas que operam no país.
Vamos renegociar todos os contratos da mesma maneira que estamos a exigir aquele jovem de Tete pagar 15 impostos. Essas empresas todas, a partir de 2025, vão pagar também todos os impostos que devem a esse país.
O candidato da Renamo, Suf Momade, continua a caça ao voto em Nampula e um dos projetos apresentados está relacionado com a criação de 3 cidades capitais em Moçambique.
Eu vou colocar uma proposta na Assembleia da República. Essa proposta, e eu quero uma divisão, o poder político ficar no Maputo, a Assembleia da República ficar na Beira, o poder econômico deve ficar em Nampula.
A reativação das grandes indústrias que outrora operavam no país é outra aposta de Momade.
Nós queremos trabalhar. Monaco já foi uma vila industrial. Tínhamos aqui a fábrica de descasque da castanha de caju. Tínhamos aqui a fábrica que fabricava sabão. Queremos convidar investidores para que continuemos a ter a fábrica aqui.
Quem também promete reabrir as fábricas e criar mais postos de emprego para os jovens é Lutero Simango, candidato do MDM, que também caça o voto em Nampula.
Eu tenho ideias claras para o vosso enquadramento e criando oportunidades de negócios, de emprego e de formação também. Nós vamos recuperar a nossa indústria nacional. Eu quero pôr a indústria de Moçambique. Quero pôr a agricultura a funcionar.
Combater a corrupção é outra aposta que consta no manifesto de Simango.
E não esqueçam que as minhas mãos estão limpas. Não roubei nenhum vosso dinheiro. E hoje o Estado moçambicano é capturado por matéria de corrupção. Portanto, quem pode combater a corrupção sou eu, porque eu não faço parte daquele grupo.
Daniel Chapo, candidato da Frelimo, promete melhorar as infraestruturas rodoviárias, bem como estender o fornecimento de água e de telefonia móvel.
Para a água, estamos neste momento a trabalhar com a Suatine num projeto que vai levar tempo, mas é uma grande obra e vai beneficiar cerca de 26 mil pessoas. E este problema de água, à semelhança de energia, vai ficar para a história.
Reativar as indústrias para criar emprego para jovens é outra aposta de Chapo.
Temos aqui várias indústrias, como a indústria vidreira e outras indústrias importantes, que precisamos de pôr em funcionamento para podermos resolver o problema do emprego para a nossa juventude. Entre várias preocupações que a nossa juventude tem, temos também a subfaturação da água.
Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O governo moçambicano anunciou a recuperação de uma conja aos insurgentes ligados ao Estado Islâmico que atuou na província de Cabo Delgado, mas os analistas que seguem a insurgência desde o seu início em 2017 se elogiam o ganho das forças conjuntas em Mocojo, não esperam grandes mudanças do paradigma de segurança na província.
Valista Wap confirmou o ganho na 12ª sessão do governo provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na quarta-feira 18, referindo que o posto administrativo de Mocojo foi recuperado em agosto, após uma operação coordenada das forças.
Com a perseguição que está a acontecer através das nossas forças de defesa e segurança e as forças de Ruanda e força local e mesmo a força amiga de Tanzânia, portanto, eles ficam de alguma maneira em...
As forças ruandesas foram redimensionadas para atuar no distrito de Macomia após a retirada em julho de 2024 do contingente militar da missão regional destacada em meados de 2021 para ajudar Moçambique no combate ao grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico. Valista Wabo desencorajou o regresso da população para as zonas de Mocojo, Kitiraj e Pangani pelo fato de haver suspeita de existência de material de guerra escondido ou guardado.
Na zona de Mocojo, neste momento nós não aconselhamos ainda para que a população ainda se possa fazer presente, porque ainda está-se a colocar um bom ambiente através das nossas forças de defesa e segurança e as suas congêneres de Ruanda e força local.
Entretanto, analistas políticos moçambicanos elogiam o ganho das forças conjuntas na tomada de controle de Mocojo, mas não esperam grandes mudanças do paradigma de segurança da província de Cabo Delgado, abraços com ataques insurgentes desde 2017. O sociólogo moçambicano João Feijó, que estudou o conflito em Cabo Delgado, anotou que várias aldeias destas zonas eram consideradas pseudo-terroristas, onde as forças estatais e serviços públicos não eram permitidos. Por sua vez, Dércio Alfazema, outro analista político, destaca o avanço das forças governamentais e a retomada da base de Mocojo, mas adverte que o terrorismo ainda é um problema não resolvido em Cabo Delgado.
As nossas forças de defesa e segurança e de Ruanda têm estado a avançar no terreno e esta retomada da base em Mocojo é um sinal também muito positivo e muito satisfatório. É preciso que estejam sempre numa situação de alerta, situação de terrorismo que, sem dúvida nenhuma, ainda é uma situação presente e é um problema que ainda não está resolvido em Cabo Delgado.
Já no contexto eleitoral, Dércio Alfazema observa que o desafio continua permanente em Cabo Delgado.
Então, nós temos uma democracia e eleições condicionadas em Cabo Delgado e é preciso que todos estejamos cientes disso. E alguns distritos são críticos, mesmo em Kisanga, por exemplo, nós vimos que mesmo o recenseamento decorreu fora do calendário eleitoral e de forma condicionada, com um número de dias reduzido. Cabo Delgado é sempre um desafio permanente. Os partidos estão a fazer o trabalho, estão a realizar a campanha, mas a ameaça e o risco de ocorrência de qualquer situação extrema está sempre presente.
A província de Cabo Delgado, rica em gás natural, enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista do Estado Islâmico. Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
Em Angola arrancou o recenseamento populacional, mas as desconfianças dos angolanos e problemas logísticos podem afetar o seu desenrolar e os seus resultados.
No lançamento do censo ontem, o coordenador-geral da Comissão Multissetorial, encarregue deste censo, ministro do Estado e chefe da Casa Militar, Presidência da República, Francisco Pereira Furtado, é otimista que, depois do censo, o governo pode dar melhores respostas aos desafios para os angolanos.
O executivo governamental poderá saber quantos angolanos vivem em condições de pobreza, debater e planear ações para promover o desenvolvimento de políticas públicas visando promover o bem-estar das populações do país.
Ontem mesmo começou a ser feita a recolha dos dados da população sem abrigo, por uma orientação das Nações Unidas. Recolha que prossegue hoje em todo o país. O sociodemógrafo João Lucombo Zatuzola compara o censo a uma bússola que pode orientar todas as políticas públicas com mais rigor.
Depois do censo, você pode organizar programas sectoriais. Pode saber qual é a situação do mercado de emprego, qual é a situação do delinquente, qual é a situação da população ativa anualmente que vai entrar no mercado, qual é a situação do reformado, quanto ele deve se poupar, meter na segurança social. Todas essas luzes orientadoras é que te vai te dar caminho para atingir os objetivos, não vai mais às cegas.
O investigador da renomada organização Afrobarômetro, David Boyo, desmistifica alguns conceitos sobre o censo.
Às vezes nós temos sempre que distinguir informação de alguma propaganda, né? Assim, porque o censo vai desenvolver. Não, o censo não desenvolve o país. Senão o país já tinha desenvolvido. Já fizemos o censo uma vez, uma relevância que é atribuída ao censo. Mas por si só não desenvolve país nenhum. Depende da utilização que é feita dos números e depende de como esses números são produzidos.
Boyo elenca algumas reservas em relação ao sucesso deste censo.
Há um nível muito alto de desconfiança das instituições. As pessoas não confiam nas instituições do Estado, né, corporizada pelo governo, por motivos, entre outros, né, dessa ausência de transparência. Nós não confiamos. Se nós formos nos sites, há muito pouca informação, muito poucos dados. Criamos sempre essa cultura de segredo de Estado, quase toda segredo.
Outro desafio apresentado, que no entender do professor universitário Paulo Inglês, poderá impactar negativamente o censo, é a componente logística.
E esse momento, está tão cair as primeiras chuvas, as pessoas estão no campo, muito semear. Isto atrapalha muito o censo, sobretudo no interior. Como é que a gente vai saber quantas pessoas são no município em que as pessoas estão no campo? Saem de manhã, 5 da manhã, voltam no final da tarde. O homem do censo vai encontrar aquela casa fechada. Portanto, há um problema logístico em tudo isso. As pessoas a lutarem assim por um pouco de arroz, assim mesmo a lutarem, a bater, a despejar aquilo para o chão para conseguirem uma colherzinha de arroz. As pessoas estão a passar fome, mas estas pessoas são fazer o censo. É uma questão logística. Isto tem influência nos resultados, percebe?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Aqui nos Estados Unidos, quando decorre a campanha eleitoral, a parentalidade tornou-se politizada nesta época de eleições. À medida que as taxas de natalidade dos Estados Unidos diminuem, mais americanos optam por não constituir família. Há quem preveja o colapso da economia e da sociedade americana.
Os americanos estão a ter menos bebés. A taxa de fertilidade é a mais baixa de sempre. De acordo com um relatório de abril dos Centros de Controlo e Prevenção das Doenças dos Estados Unidos. A questão entrou na campanha presidencial quando ressurgiu um vídeo de 2021 do candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance.
Somos efetivamente dirigidos neste país através dos democratas, através dos nossos oligarcas corporativos, por um bando de mulheres gatos sem filhos.
Vance apelidou os democratas de antifamília.
Se a nossa sociedade não está a ter filhos suficientes para se substituir, isso é profundamente perigoso e desestabilizador. Se não tivermos filhos, não temos futuro. Não pode se importar a próxima geração. Temos de ter efetivamente famílias estáveis, saudáveis e felizes.
I think
Eu penso que devemos estar conscientes de que as taxas de fertilidade mudaram porque alteraram fundamentalmente a nossa oferta de trabalho, colocam diferentes tipos de pressão sobre os nossos recursos, mas devemos ou não alertar para esse facto, isso é outra história.
Jennifer Chuba diz que menos nascimentos podem eventualmente significar menos trabalhadores, o que pode afetar a economia. Mas acrescenta, é mais complicado do que isso.
Nunca se trata apenas do número de pessoas na força de trabalho, mas sim da forma como essas pessoas, ou seja, as suas competências, a sua educação, a sua fase de vida, correspondem às exigências do mercado de trabalho.
Outros observam que a questão pode ter menos a ver com números e mais com quem está a ter bebés.
Se dizemos estou muito preocupado com o declínio das taxas de fertilidade, temos de reconhecer que essas taxas de fertilidade se verificam sobretudo entre as mulheres brancas, o que significa que a nossa preocupação é que as mulheres brancas e instruídas não estão a ter filhos.
Entretanto, os números do CDC mostram que as populações americanas com taxas de fertilidade mais elevadas tendem a ser pessoas de cor, que também tendem a ter taxas de mortalidade materna mais elevadas. Ainda assim, de um modo geral, a taxa de crescimento da população mundial tem vindo a abrandar nas últimas 5 décadas.
A nível mundial, a taxa de fertilidade total ou o número médio de filhos nascidos por mulher ronda os 2,2, pouco acima do nível de substituição. Isso mostra-nos que há muitos lugares do mundo, de facto, 2 em cada 3 pessoas no mundo vivem num lugar com uma taxa de fertilidade de substituição baixa.
O declínio das taxas de natalidade nos Estados Unidos pode ser atribuído a mudança de atitudes. Um estudo recente do Pew Research Center revelou que 47% dos adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 49 anos afirmam que é pouco provável que venham a ter filhos. E desses, 57% dizem que é porque simplesmente não querem. O apelido de Mulher dos Gatos Sem Filhos parece ser um distintivo de honra para alguns. A estrela pop Taylor Swift recentemente usou-o para assinar o seu apoio à candidata democrata presidencial, Kamala Harris.
Os adversários dos Estados Unidos estão a intensificar os esforços para influenciar o resultado das presidenciais americanas e das eleições a jusante. A Paula Alves Silva fala-nos da expansão do leque de operações de influência sofisticadas que têm como objetivo os eleitores americanos.
Na corrida presidencial dos Estados Unidos, o esforço para conquistar os eleitores está a todo vapor.
Vamos salvar a nossa economia, vamos salvar a nossa classe média.
Está na altura de virar a página, virar a página.
Mas a competição, de acordo com as autoridades americanas, juntou-se à Rússia.
O círculo íntimo do presidente Vladimir Putin, incluindo Sergei Kirienko, deu instruções às empresas de relações públicas russas para promoverem a desinformação e narrativas patrocinadas pelo Estado como parte de um programa para influenciar as eleições presidenciais americanas de 2024.
Parte do esquema, de acordo com a acusação dos Estados Unidos, incluía imitar dezenas de sites de notícias para influenciar a forma como os eleitores dos Estados Unidos pensam sobre questões críticas. A outra parte envolvia o meio de comunicação social, RT, apoiado pelo Estado russo, acusado de ter canalizado quase 10 milhões de dólares para uma empresa de comunicação social sediada nos Estados Unidos.
Pagar milhões de dólares a americanos incautos para que levem a mensagem do Kremlin para influenciar as eleições nos Estados Unidos e minar a democracia.
A Rússia negou as acusações.
Isso é russofobia. Isto é um ataque à liberdade de expressão, isto é discriminação, isto são os jogos mais sujos dos Estados Unidos e do Estado profundo para manipulação durante o ciclo eleitoral.
As autoridades norte-americanas consideram essas negações ridículas. Uma avaliação não classificada dos serviços secretos, publicada no início deste mês, considera a Rússia a mais ativa ameaça de influência estrangeira nas próximas eleições, com o objetivo de aumentar as hipóteses do antigo presidente Donald Trump. E depois há o Irão.
Temos observado uma atividade iraniana cada vez mais agressiva durante este ciclo eleitoral. Isto inclui atividades recentemente relatadas pelo Irão para comprometer a campanha do antigo presidente Trump e para evitar um resultado eleitoral que considera contra os seus interesses.
Os serviços secretos dos Estados Unidos dizem que a China também tem estado a levar a cabo uma campanha de pequena escala nas redes sociais com o objetivo de prejudicar os candidatos considerados hostis a Pequim. Mas é questionável se a dissuasão dos Estados Unidos está a funcionar.
Não creio que até agora esta questão tenha surgido como uma questão de topo que a maioria dos eleitores americanos esteja a seguir. Mas é muito importante que os eleitores compreendam o que se está a passar e como podem ser peões.
Os americanos têm muito em que pensar enquanto se preparam para ir às urnas.
Os índices de violência contra a mulher no Brasil têm aumentado. Uma mulher é violada a cada 6 minutos. Foram 84 mil casos em 2023. Em Brasília, para tentar conter os crimes, o Congresso aprovou uma lei que aumenta a pena de feminicídio para 40 anos. Edgar Maciel.
Essa mulher corre risco de vida. Não pode ser identificada. Foram 5 anos de agressões do companheiro. Tomou coragem para denunciar e hoje vive num abrigo para mulheres vítimas da violência.
Eu não queria mais passar por aquilo. Precisou tantos anos para me entender que sempre vai ser a mesma coisa e nunca ele vai mudar.
Os índices de violência contra a mulher no Brasil só crescem. Uma mulher é estuprada a cada 6 minutos. Foram 84 mil casos em 2023. E o que mais preocupa é a disparada do feminicídio. 1.463 mulheres assassinadas pelos seus namorados e maridos no ano passado. É o maior número de todos os tempos. Crimes são diariamente compartilhados nas redes sociais. A esposa assassinada no meio da rua, no Rio de Janeiro. Essa outra ameaçada com uma faca em Santa Catarina. E aqui em São Paulo, a polícia prendeu 2 vezes no mesmo dia este homem, por agressão e por esfaquear a esposa. Em todos esses casos, as vítimas tinham medida protetiva, prevista na Lei Maria da Penha, que completou 18 anos em 2024. Em tese, a polícia deveria garantir que os agressores mantivessem distância de quilômetros das vítimas.
Existe no papel, o que está faltando para nós é que passe a existir efetivamente na vida real. Então, se a mulher pede uma segurança, ela pede uma medida protetiva, é porque ela sabe o tamanho do risco que está correndo.
Em Brasília, para tentar conter os crimes, o Congresso aprovou uma lei que aumenta a pena de feminicídio para 40 anos. Mas especialistas alertam, é necessário mais para que mulheres não precisem ficar presas para não morrerem.
Precisa pensar em políticas públicas para que essa intervenção ela seja necessária, aconteça e seja suficiente e que consiga resguardar os direitos e a integridade física dessa mulher.
Denuncia, né? Se afasta, muda de local, porque é a melhor coisa que tu tem. Mudar o local e enxergar que tu tem uma vida ainda.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 21 de setembro de 2024, sábado. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Despedimos-nos com um abraço, um bom resto de sábado e um bom fim de semana para todos. Yeah.